Bezrat Hashem, Daf Kuf Chet, Tetav de Pesachim. Estamos Daf Kuf Chet na quinta linha, Rav Sheshet HaVayativ. Vamos lá fazer uma questão sobre a nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala que é proibido começar uma refeição de almoci na véspera de Pesach, perto da Mincha, ou seja, meia hora antes do horário de rezar Mincha. E agora perguntando ao Daf anterior que Mincha se trata, temos dois horários para rezar Mincha, ou a sexta hora e meia do dia, ou a nona hora e meia do dia. Agora respondendo ao Daf anterior, que se trata da Mincha Ktaná, segundo horário de Mincha, na nona hora e meia do dia, ou seja, seria proibido começar a consumir algo de amotzi, no caso matzot, a partir da nona hora do dia. A nona hora não é realmente a nona hora do dia, temos que dividir entre a aurora e a saída das estrelas entre 12 partes, que às vezes vai ser menos do que uma hora no relógio, às vezes vai ser mais do que uma hora no relógio. Ou seja, seria proibido começar uma refeição de amotzi, no caso de matzot, a partir da nona hora do dia e em diante. Porém, falamos um outro ensinamento. Rav Sheshet HaVayativ Veta'anita. Kol Ma'ale Yom HaDepizch. Rav Sheshet se sentava em jejum toda a véspera de Pesach, ou seja, desde a aurora até a noite de Pesach ele não comia. Por quê? Não nem a caçava Rav Sheshet. Talvez aprende Rav Sheshet é Samuch Leminchak Dolatna. Talvez a nossa Mishnah proibiu começar uma refeição de amotzi perto do primeiro velho de Mincha, ou seja, a partir da sexta hora do dia em diante. Qual seria o motivo dessa proibição? Já vimos no dado anterior. O Mishum Pishau, por causa do Korban Pesach, Dima Mimshich, Ve'at Eleim Nuye, Milemei Bat Pisha. Talvez a pessoa vai continuar sua refeição a partir da sexta hora até o anoitecer e não vai fazer o Korban Pesach. Ve'savar lá, que há de amar a Bioshaya, amar a Bielazar. E você que Rav Sheshet ainda como essa opinião de Rav Sheshet em nome de Rav Elazar, Machshireya ben Beteira be Pesach Shachto Shachrit Barbaasar Lishmo. Fala o sábio que ben Beteira valida o Korban Pesach que foi abatido mesmo na manhã de véspera de Pesach. A priori, temos que fazer o abate e o sacrifício a partir do meio-dia. Ben Beteira fala que se a pessoa bediavat acidentalmente fez o abate do Korban Pesach, sacrificou o Korban Pesach de manhã, na véspera de Pesach, valeu. O Mitzafra, Zman Pishau, de manhã também é horário possível para a pessoa sacrificar o Korban Pesach. De Kulio Mahazele Pishau, conforme a Bebetera, é permitido sacrificar o Korban Pesach durante toda a véspera de Pesach, não só à tarde. Portanto, Rav Sheshet teve o seguinte raciocínio. Deve ser que é proibido começar a consumir uma refeição a partir da sexta hora do dia, referente à hora da Minchá Gdolah, por causa do Korban Pesach. A pessoa não esquece de sacrificar o Korban Pesach. Porém, Rav Sheshet foi além. Ele sustenta como Ben Beteira que seria possível sacrificar o Korban Pesach também de manhã. Portanto, ele não comia nada durante a véspera de Pesach, nem pão nem outros alimentos, para não chegar a esquecer de sacrificar o Korban Pesach. Isso fala em uma dessa var, que bem medir essa cena dos psukim, essa halacha. Ben Arbai, isso que a Torá fala que é necessário sacrificar o Korban Pesach entre as tardes. O que significa entre as tardes? Aparentemente é no meio da tarde da véspera de Pesach. Por informa Ben Erev de Etmol, Erev de Aidna. Fala bem medir, não. Entre as tardes significa entre a noite do dia anterior e a noite seguinte. Ou seja, entre a noite da véspera de Pesach e a noite do primeiro Yom Tov de Pesach, ou seja, entre a aurora até a Shkia, até o pôr do sol, que é possível sacrificar o Korban Pesach nesses horários. Talvez essa é a opinião de Rav Sheshet, por isso ele não comia nada na véspera de Pesach. Amri lo, falando aqui não. Não temos certeza que essa é a opinião de Rav Sheshet. Shani Rav Sheshet, Rav Sheshet era diferente de Stenis Rava, era uma pessoa muito sensível. De Itaim Betzafra Midi, se ele comia algo de manhã, Leurta Lohava Mahandele Mirla. À noite ele já não tinha apetite mais. Uma pessoa tão sensível, se ele comia algo de manhã, à noite ele não tinha mais apetite, e se fosse o caso, a pessoa ia consumir o Korban Pesach ou as Matzot à noite sem apetite. não vai ser a obrigação de consumir as matzot, os copos de vinho, na época do Beit HaMikdash, o Korban Pesach, por isso a Bishesha não comia nada na véspera de Pesach. E agora volta ao que falamos da fã anterior, que isso que a Mishnah proibiu começar uma refeição de almoço na véspera de Pesach, significa perto da Mincha Ktana, a partir da nona hora do dia, depois da aurora, depois da luta Shachar. Continuamos explicando a nossa Mishnah. Mesma pessoa muito pobre do povo de Israel, na noite de Pesach é como se fosse um rei. Ele tem que comer as matzot, consumir os quatro copos de vinho, na época do Beit HaMikdash o Korban Pesach, reclinado, conseguir a seva. O povo de Israel foi redimido do Egito no primeiro dia de Pesach. Portanto, em memória a essa libertação, temos que comer as matzot, os quatro copos de vinho, reclinados, como reis que foram libertados. Então, Itmar foi ensinado, matzat tzarich ha-seva. É necessário comer a matzat mitzvah, a matzat que você está comendo em nome da mitzvah, reclinado. Maror en tzarich ha-seva. Se a pessoa come o maror, ele não tem que se reclinar. As matzot são em memória e comemoração à libertação, à redenção do povo de Israel, portanto, é necessário reclinar em memória à liberdade. Porém, o maior é em memória à escravidão, então não faz sentido a pessoa se reclinar nesse momento. E aí, com relação aos quatro copos de vinho, Itmar foi ensinado, Mishmed Rav Nachman, em nome de Rav Nachman, uma primeira versão. Tzarich HaSeva, a primeira versão é que é necessário se reclinar nos copos de vinho. Ve Itmar Mishmed Rav Nachman. Tem aqueles que falam diferente da opinião de Rav Nachman. Entra de Hazeba. Não é necessário se reclinar para beber os copos de vinho. Ve lo plig. Não é uma contradição. Nem uma machlok, nem uma discussão. Habetar te kase kamai. Um ensinamento se dedica com relação aos primeiros dois copos, dos quatro. Habetar te kase batler. Segundo ensinamento com relação aos dois últimos copos, dos quatro copos. Para não estar claro qual seria a lacha final, o que se faz em qual copo? Amrila lehai gissa, tem aqueles que explicam de um jeito. Amrila lehai gissa, tem aqueles que explicam de outro jeito. Amrila lehai gissa, tem aqueles que explicam de um primeiro jeito. Treka se kamai bao aseva. Quer dizer, se reclinar nos dois primeiros copos. Por quê? Derrasta o dekamat rela leherut. Porque agora estamos começando a contar a história da redenção do povo de Israel. No momento da Agadá, os dois primeiros copos são no momento da Agadá. E os dois últimos copos são depois da Agadá. Treka se batrai, porém os dois últimos copos, no Baal Seva, não é necessário se reclinar, mas dava rava, o que já terminamos de contar, já terminamos. Os dois últimos copos não estão referidos a Agadá por si só, não é necessário se reclinar. Veamre la lehaigis, tem aqueles que falam uma outra versão, adrabo contra, treka se batrai Baal Seva. Seria necessário se reclinar nos dois últimos copos, porque aí Shata de Kaav e Herut, só chegamos no assunto da Herut, da libertação do povo de Israel, no final da Agadá. Portanto, depois dos dois copos, já mencionamos a redenção do povo de Israel, é necessário se reclinar, Trekase Kamai Lobawasva, com relação aos dois primeiros copos, não seria necessário se reclinar, porque Dakate Avadima e Lukamar, porque agora estamos falando no momento de beber os dois primeiros copos, que eram os escravos no Egito, não estamos mencionando a libertação e sim a escravidão. A Agadá começa contando com relação à escravidão e chega na redenção no final. Temos duas versões do que Rav Nachman falou. Agora que temos a primeira versão e uma segunda versão desse assunto, na dúvida temos que nos reclinar nos quatro copos, que não sabemos exatamente como é a halakha. Continuando agora. Parkedan loshme aseba. Se a pessoa come as matzot, os quatro copos de vinho, deitado de barriga para cima, não é considerado que ele está reclinado. Reclinado significa para o lado, como um rei. Um escravo também pode deitar de barriga para cima. Hasebat yamin loshme aseba. Se a pessoa se reclina para o lado direito, ele não está cumprindo a halakha de se reclinar. Uma vez que a pessoa ele come com a mão direita, se ele estiver deitado com o lado direito, ele vai estar bloqueando sua mão, não está fazendo de uma forma adequada. Velo, não só isso, ela chama Yagdim Kanele Veshet. Veavoli de sacaná, um outro receio é que talvez a pessoa vai deitar para o lado direito, se reclinando. Talvez o faringe e a laringe vão se abrir mais do que o esôfago. A faringe e a laringe são os tubos chamados canê, que passa guarda a respiração, e o veste até o esôfago, que passa a comida. Se a pessoa vai se reclinar para o lado direito, talvez vai esticar um pouco mais a garganta para o lado direito e vai se abrir o canê. E a comida vai entrar pelo canê, não pelo veshet. Vai entrar na faringe, na laringe. E a pessoa pode entrar em perigo de vida, veavoli de sacaná. A pessoa pode engasgar, pode até se sufocar por causa dessa comida. Portanto, é proibido se reclinar para o lado direito. Não é se reclinar para o lado esquerdo. Quem são as pessoas que têm que fazer a seva? Isha etzer bala. Se a esposa está fazendo o seder de pensa com o marido, lo baia a seva. Ela não tem que se reclinar. Uma vez que ele está submisso ao marido, não é um respeito ao marido se sua esposa se reclina. Isso fala Gemara. Ve'im isha hashuva. E para isso é uma mulher importante, independente. Tzricha a seva. Uma vez que ela é tão importante assim, o marido não se incomoda se ela se recline, ela está obrigada a se reclinar. Ben etzel aviv, um filho passando lela seder com o pai, vai a seva necessário que se recline. O filho não é tão submisso ao pai, ao ponto de não precisar se reclinar. E bem me perguntaram aos sábios, talmid etzel rabu, um aluno de Torá com o seu rabino. Será que tem que fazer a seva ou não? Tashma, uma prova. Amar Abai fala Abai, que avinan beimar, quando estamos passando Pesach com o Rabba, nosso Rabino, zaginan abir ki de Adad. Uns se apoiavam nos joelhos dos outros, se reclinando. Que atinan lebe Rav Yosef. Depois que Rabba faleceu, Rav Yosef virou Rosh Yeshiva. E passamos Pesach com Rav Yosef, amar lá, foi Rav Yosef para nós, os Bahurim, lo tzrichitu. Vocês não precisam se reclinar. E não só isso, vocês não podem se reclinar, porque morar Abha, que morar Shamayim. Que o temor que você tem para o seu Rabino tem que ser assim como o seu temor para Hashem. O Rabino representa Hashem, que está ensinando para a pessoa a Torá. A pessoa tem que temer o seu Rabino assim como ele teme Hashem próprio. Portanto, não respeito para o Rabino se o aluno vai se reclinar. Continuamente, vou perguntar aos sábios. Imakol Adam Esef. A pessoa deve se reclinar perante qualquer pessoa. Ve'afilu tamid etzel rabo. Mesmo um aluno perante o seu mestre. Vai entender que um aluno de Torá, que está aí falando, não, que a Breda falou que tem que se reclinar, bechulia de nagri. É com relação a um aprendiz de marceneiro ou qualquer outra profissão que está com o seu mestre, de sua profissão, ele não tem que respeitar seu mestre a ponto de não se reclinar na noite de Pesach. Por isso, se é um aluno de Torá, com seu rabino, ele não pode se reclinar. E Baiolo perguntaram ao sábio, Shamashma, com relação a um garçom, será que ele tem que se reclinar perante o seu patrão ou não? Tashma, fala agora uma prova. De Amara Bioshua, Belvi falou o sábio, Se o garçom comeu um kazai, 30 gramas aproximadamente de matzá, reclinado saiu da obrigação. Mesev in, somente se ele está reclinado. Lo mesev lo, por isso ele não está reclinado, não sai da obrigação. Shmamina, baia seva, shmamina, sabe que um garçom tem que se reclinar. Ele não é tão submisso assim ao patrão. Vem a Rabi Yoshua ben Levi, falou Rabi Yoshua ben Levi, Nashim chayavot be'arba'a kosot halal. As mulheres têm a obrigação de beber os 4 copos de vinho, ou de suco de uva. A questão seria, talvez as mulheres estão isentas disso, porque é uma mitzvah tase, shazman grama. É uma mitzvah ativa de beber os copos de vinho, shazman grama, que depende do momento exato. Podemos pensar que as mulheres estão isentas, assim como as mulheres estão isentas de outras mitzvah tase, shazman grama, como Kriyat Shema. As mulheres não estão obrigadas a ler Kriyat Shema, porque é uma mitzvah ativa, ler Kriyat Shema, num certo momento. Por ele fala, Rabi Yoshua ben Levi, as mulheres estão obrigadas a consumir os 4 copos de vinho. Por quê? She'af hen ayubel toanes. Viramos a página, porque as mulheres também estavam inclusas na salvação do povo de Israel no Egito. Não só isso, as mulheres participaram mais do que os homens na redenção do povo de Israel. Fala em Maré Maserhet Sotá, que bezchut nashim tzadkaniot nigalu avotir mimitzrayim. Em mérito às mulheres do povo de Israel, as mulheres íntegras, nós somos salvos do Egito. Portanto, como é que elas tiveram essa participação a mais, mesmo que elas estejam isentas, numa situação comum, como a mitzvah seja desmangramada, estão obrigadas nessa situação aos quatro copos de vinho. Amar Rabi Yehuda, Amar Shmuel, falou o sábio em nome de Shmuel, Arba kosot alalo tzarich shebaen kedem ezigat kos yafe. Quais são esses quatro copos de vinho? É necessário que tenha o volume de um copo adequado depois de dissolvido em água. O vinho da época da Gemara é um vinho muito forte. Eles colocavam um quarto de vinho e três quartos de água. Fala Shmuel, esses quatro copos de vinho tem que ter esse volume de um kos yafe, um copo adequado. Um copo adequado para o Kiddush, Birkat Amazon, Abdalá, que é um Revit. Isso vai ser explicado na continuação quanto é essa quantidade. Será que cada copo tem que ter um Revit ou não? Shat'an Chag. Se a pessoa bebeu esse vinho puro, ou seja, não diluído, Yatsa saiu da obrigação. Ou seja, na continuação é só se ele bebeu um Revit, 86 ml desse vinho. Mesmo que ele não bebeu de uma forma comum, o vinho da época era muito forte, o comum era diluir o vinho, ele saiu da obrigação. Por isso, vai ser explicado bem na continuação que tem várias obrigações com relação aos quatro copos de vinho na noite de Pesach. Shatam bebatahat. Que vez a pessoa pegou um copo de vinho, outro copo, outro, os quatro copos de vinho em seguida do outro. Não bebeu os copos de vinho no momento certo na Agadá ou depois da Agadá. E a tzah cedo a obrigação de algo, vamos ver o quê? Se a pessoa não bebeu sozinho todo o Revit, dividiu com seus familiares e a tzá saiu da obrigação também. Explica a Gemara. Shatan chai atzá. Se a pessoa bebeu esse vinho não diluído, saiu da obrigação. Obrigação do quê? Amarava falarava yedeiaini atzá. Saiu da obrigação dos quatro copos de vinho. Se a pessoa bebe quatro copos de vinho puros, não diluídos, cada copo com Revit de volume 86 ml, saiu da obrigação dos quatro copos de vinho. Yederherut loyatsa. Por isso existe uma outra obrigação em beber os quatro copos de vinho. Fazer um ato de liberdade. Esse ato de liberdade não foi cumprido. Uma pessoa livre, um rei, não bebe um vinho assim, tão forte. Não é algo prazeroso para a pessoa. Se a pessoa bebeu dessa forma, saiu da obrigação dos quatro copos de vinho. Porém, em anexo a isso, que bebeu o copo de vinho, uma forma de liberdade, ele não cumpriu essa requisito. Por isso, não impede o cumprimento da sua mitzvah dos quatro copos de vinho. Shatam bebatahat. Se a pessoa bebeu os quatro copos de vinho, um em seguida do outro, não no momento certo, Shmuel fala que ele saiu da obrigação. Rav amar, Rav limita mais essa halacha. Yedeyayin yatsa. Ele saiu da obrigação do vinho com relação ao Yom Tov. Isso chama mitzvah de se alegrar no Yom Tov. Beber vinho no Yom Tov. Disso ele saiu da obrigação se beber esses quatro copos de vinho. Ele não sai da obrigação dos quatro copos de vinho. Sai da obrigação de beber vinho, mas não quatro copos de vinho. Ele bebeu uma dose de quatro copos. Não bebeu quatro doses de um copo cada dose. Isso seria necessário a pessoa dividir essas doses em quatro e beber no momento certo da Agadá. Ele não sai dessa obrigação dos quatro copos de vinho. Sai da obrigação da Simchat Yom Tov. Alegria no Yom Tov com o vinho. Se a pessoa deu parte desse Revit para os seus familiares e a tzá saiu da obrigação, Amar Rav Nachman Bar Yitzchak falou o sábio, só se ele bebeu Rov Revit, a maioria de um Revit. Se o Revit é 86 ml, ele tem que beber mais do que 43 ml para sair da obrigação. O resto ele pode dar para os seus familiares beberem. Pergunta Gmará Meitve contra Shmuel. Darit kosot halal, esses quatro copos de vinho, tzarir sheba, en keder revit. É necessário que cada copo de vinho tenha um revit de 16 ml. Echad chai, tanto um vinho puro, vechad mazug ou diluído, echad chadash, tanto um vinho novo, não tão saboroso quanto o vinho antigo, vechad yashan, ou um vinho mais antigo, que embriaga mais, mais saboroso. É necessário que tenha um revit, independente de qual vinho se trata. Essa é a pergunta na calma, que a pessoa pode ser da obrigação dos quatro copos de vinho com um vinho novo, não tão saboroso. Rabidomer fala Rabidá, tzarir shebotam umare yain. Fala Rabidá que não, a pessoa não pode ser da obrigação dos quatro copos de vinho com um vinho novo. É necessário que o vinho tenha o sabor de vinho antigo que embriaga a pessoa num sinal de liberdade, o Maria, e tem que ser vermelho. Algo ideal para o vinho. Essa é a opinião de Rabi Yudá. Alaká não é como Rabi Yudá, podemos ser da obrigação de vinho com suco de uva também, não é necessário que esse vinho embriague a pessoa. Por essa breda fala, quer dizer que cada copo tem um revir de 300 ml, você falou entre esses quatro copos de vinho, no total tem que ter um revit, que é um kos yafé, um copo adequado para as mitzvot, como o kiddush. Abre e responde a mulher que não, e divide hachiurão. Não, Shmuel e a breda concordam, é o mesmo volume. Mas que tem mesigado kos yafé? O que significa isso? Que Shmuel fala que é necessário que tenha o suficiente para um revit diluído. De que a mãe do Shmuel falou, lekol had vechad, é necessário que para cada copo tem o suficiente de vinho para diluí-lo e formá-lo um revit. Ou seja, tem necessário que tenha um quarto de um revit de vinho e três quartos de água para cada copo. Dava leukul o revit, para cada copo ele ser um revit, não entre todos. É necessário que o vinho tenha sabor, um vinho antigo que embriague. O maré, é necessário que tenha a aparência de um vinho vermelho. Amara falava, Maitama de Rabi Yudá, por que não podemos ter a obrigação dos quatro copos com vinho branco, um com vinho novo que não embriague a pessoa, ou suco de uva, derreter como falou o Passuk. Altereyain ki itadam. Falou o Passuk, Shumamelech adverte o povo de Israel. Não se acostume muito com o vinho ki itadam, só porque ele é vermelho. Ou seja, não vá com a aparência do vinho, porque o vinho acaba embriagando a pessoa, atrapalhando a vida espiritual e material da pessoa. Aqui se vê que o vinho ideal é o vinho vermelho, e também o vinho ideal é o vinho que embriague. Por isso falou o Pazuk, Altereyain, não corra atrás de vinho. O vinho significa a continuação do Pazuk, o vinho vermelho, um vinho que embriague a pessoa. Por isso o Shlomo Amelech está advertindo as pessoas não correrem muito atrás do vinho, porém a Bíblia fala que justamente esse vinho é o vinho da mitzvah, dos quatro copos da noite de Pesach. Hoje em dia costumamos também beber sucos de uva na noite de Pesach. Isso fala que agora vamos deixar um novo dado para novos conceitos. Baruch Adonai Olam, Amém.